As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Continuam as dúvidas em torno do desaparecimento de uma senhora de 84 anos, vista pela última vez a 1 de outubro, na localidade de Charneca da Peralva, freguesia de Peialvo, concelho de Tomar. A idosa, recorde-se, conseguiu sair de uma casa de acolhimento e seguiu para a parte incerta, fê-lo por volta das 6 da manhã, ainda de pijama e descalça. Não mais foi avistada, nem tão pouco nas intensas buscas que têm decorrido desde então e que têm estado a cargo da Guarda Nacional Republicana, bombeiros, familiares e voluntários, para além da própria Junta de Freguesia, que não tem poupado esforços nesse sentido. A ERTE sabe que já foram inspecionados todos os poços daquela zona, assim como terrenos de localidades como o Grou, na freguesia de Aceiceira, ou ainda na Atalaia, já no concelho Vila Nova da Barquinha. Para este sábado, refira-se, está prevista uma busca de larga escala, com presença de dezenas de pessoas que se ofereceram para participar na ação. Qualquer informação que seja útil para esclarecer este desaparecimento deve ser comunicada à Guarda Nacional Republicana de Tomar pelo número 249-320-060 ou então à Polícia de Segurança Pública pelo 249-413-900. Um homem de 60 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Tomar, indiciado de tráfico de droga. O indivíduo foi apanhado em flagrante no âmbito de uma ação de patrulhamento de prevenção e combate à criminalidade, à altura em que os militares da GNR surpreenderam um indivíduo que se encontrava a sair de uma zona florestal e que, ao avistar os operacionais, adotou um comportamento suspeito. No seguimento da ação, agora arguído, deixou o saco que transportava no local e inverteu a sua marcha, tendo sido de imediato abordado. No decorrer das diligências policiais, foi efetuada uma revista pessoal de segurança, sendo que foi detectada a presença de produto estupefaciente. Da ação resultou a detenção do suspeito e a apreensão de diverso material, a exemplo de 8 pés de cannabis e diverso material relacionado com o ilícito. A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A segurança, ou falta dela, continua a ser tema dominante no entroncamento, algo que se justifica pelo conjunto de ocorrências registadas durante os últimos meses, de onde se lamenta, mais recentemente, a morte de um homem de 52 anos esfaqueado à porta de um bar. Nesse sentido, Jorge Faria, presidente da Câmara, pediu ao Comando Distrital de Santarém da PSP que avance com o reforço de agentes na esquadra do entroncamento, advertindo para a necessidade de se colocar ponto final neste clima de intranquilidade. Na resposta ao autarca, o superintendente Paulo Quintero, responsável máximo da Polícia de Segurança Pública no distrito de Santarém, confirmou que houve registro para uma vaga de assaltos, furtos e roubos durante os meses de julho e agosto, sendo que um dos detidos está mesmo associado à prática de 15 crimes, confirmou Jorge Faria.
Ele confirma aquilo que todos nós sabemos, que nos meses de julho e agosto a cidade do entroncamento foi assolada por uma vaga de assaltos, furtos e roubos, cujos autores foram identificados, foram detidos e presentes às autoridades judiciárias. Só um destes detidos foi associado a 15 crimes de furto e roubos, porque eu também já partilhei esta informação neste Executivo. Infelizmente, estes roubos, estes furtos, estes sacados, foram na sua maioria da responsabilidade de um grupo de 2-3 indivíduos que estavam perfeitamente identificados pelas autoridades e que foram, como disse, detidos e presentes às autoridades judiciais.
Jorge Faria adiantou ainda que Paulo Quintero lhe garantiu o reforço de meios durante este mês de outubro, ao mesmo tempo que confirmou a mobilização diária de efetivos de Tomar para o entroncamento. Até agora, durante 2023, já houve um acréscimo de 79% no número de detenções, comparativamente ao mesmo período de 2022.
Estamos conscientes, continua a dizer o Sr. Superintendente, da exiguidade dos efetivos colocados na esquadra do entroncamento, situação infelizmente que se repete nas restantes esquadras do distrito. Iremos reforçar a esquadra com novos polícias, dentro das possibilidades que os parques de recursos que iremos receber nos permitem. Continuamos, quase diariamente, a enviar reforços da divisão de Tomar, quer da vertente de intervenção rápida, quer na área da fiscalização de trânsito, que tem permitido, em conjunto com os efetivos existentes na esquadra, aumentar significativamente a proatividade policial na cidade do entroncamento, que se traduz no aumento do número de detenções durante este ano de 23 em mais 79% relativamente a igual período do ano transante. Ou seja, todos nós temos consciência deste fenómeno que infelizmente tem vindo a acontecer. A PSP também está a fazer o trabalho deles. Tem este compromisso que agora assumiu connosco de reforçar durante o mês de outubro o efetivo da nossa esquadra e também eu confirmo que é isso que acontece. Quase diariamente o efetivo da nossa esquadra é reforçado por agentes que são enviados da divisão de Tomar, quer de agentes de intervenção rápida, quer na área da fiscalização de trânsito.
A insegurança continua a ser tema dominante no entroncamento, vaga de assaltos, furtos e roubos nos meses de julho e agosto. Um dos detidos está associado à prática de 15 crimes.
Rádio R, informação.
A informação é confirmada pela Polícia de Segurança Pública. Haverá registro para uma ação de fiscalização de velocidade com recurso a radar no Conselho de Tomar, precisamente na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo. Será no dia 17 deste mês de outubro, a partir das 8 da manhã. Está em causa mais uma operação Quem o Avisa, sendo que pelo Médio Tejo também estão definidas outras ações, desde logo no dia 13, em Orém, na Rua Doutor Francisco Alves. Depois, já a 18, a PSP estará no entroncamento na Rua Engenheiro Ferreira Mesquita. O Conselho de Torres Novas fecha este mapa no dia 23 de outubro, precisamente com radar instalado na Barreira Alva. A freguesia de Casais e Alvilbeira, no Conselho de Tomar, já tem dois médicos a prestar assistência no Centro de Saúde de Alvilbeira. Ou seja, depois da presença de uma profissional às terças, quartas e quintas-feiras, agora essa assistência fica reforçada com a chegada de Gomes Branco, médico que já tinha estado naquela freguesia e que agora, mesmo em período de aposentação, está de regresso. Este profissional passa a atender os utentes às segundas, terças, quartas e quintas-feiras, ainda com a assistência de duas enfermeiras. Como confirmou a AERTS, o presidente da Junta de Casais e Alvilbeira, João Luís Alves, abordou ainda a possibilidade de fecho definitivo das extensões de saúde de Soianda, Venda Nova e Casais.
Dr. Gomes Branco vem para Alvilbeira, vem às segundas, terças, quartas e quintas, vem 4 dias por semana, porque em Alvira há 2 gabinetes médicos, portanto, há 2 médicos, já havia 1 médico, agora passa a haver 2, tem os seus gabinetes em separado, para já durante os meses, com o contrato assinado, portanto, atender as pessoas de Casais, Soianda e Venda Nova, mas já de uma forma diferente, sem ser em recurso. A pessoa já marca a sua consulta e já vem no seu horário estabelecido. Portanto, no momento as coisas estão assim. Vamos ter 2 médicos em Alvilbeira, permanentes, segundas, terças, quartas e quintas, a doutora Anete com os seus utentes de Alvilbeira que já tinha, e agora o Dr. Gomes Branco com o ficheiro de Casais, Soianda e Venda Nova. A Estação Sul de Soianda é da Associação da Soianda, a de Casais é da Associação dos Casais, a da Venda Nova é da Associação da Venda Nova, ainda por cima a da Venda Nova acresce o facto de ser da Utilhal de Amiano, por exemplo. É outra questão que o doutor falou comigo. Casais não tinha muitas condições. Não tinha condições. A única que tinha condições, de facto, ainda era a Soianda, que tinha lá um mini centro de saúde que foi construído para esse efeito, mas foi construído pela associação. Portanto, aquilo que me foi dito é que a Câmara não ia assumir essas extensões de saúde, porque não eram do Estado, porque não pode gastar dinheiro. E algumas precisavam de intervenção, não é? Não pode gastar dinheiro em edifícios que não são seus. É tão simples quanto isso. E, por outro lado, Alvilbeira fica numa ponta da freguesia, é verdade, fica, mas tem ali as condições minimamente necessárias. Tem um centro de saúde com menos de 20 anos, tem estacionamento, tem boas acessibilidades, tem boas condições, o edifício tem boas condições, vai ter 2 médicos, vai ter 2 enfermeiros diariamente. Penso que são criadas as condições para que a qualidade da saúde melhore na freguesia.
Centro de Saúde de Alvilbeira ganha 2 médicos e 2 enfermeiras em permanência para atender-se utentes das extensões de Casais, Soianda e Venda Nova.
Rádio R, a primeira a informar.
As aldeias da freguesia de Paialvo, o Conselho de Tomar, registaram um aumento da população residente, em particular durante este ano de 2023. O acréscimo de novos habitantes resulta, em grande medida, da fixação de famílias estrangeiras, mas também de paialvenses que agora regressam às origens. A situação foi confirmada à ERTE pelo presidente da Junta de Paialvo, Amâncio Ribeiro. O autarca deu ainda conta que, por força da chegada destes novos residentes, o parque habitacional tem sido renovado, advertindo, contudo, para a necessidade de investimento em novas habitações a médio prazo.
Prédios que estavam, portanto, abandonados, o edifício estavam abandonados, que agora já estão... Muitos não costumam fazer quem tem dinheiro que joga. Neste caso, eles chegam ali, estrangeiros, quer seja holandeses, quer seja inglês, quer sejam franceses, também lá tem existe franceses, brasileiros também já compram, já há brasileiros a comprar edifícios em Paial, portanto, o que é bom. E tem mais outra coisa. Por exemplo, eu sei de Malta Nova que casou, foi para a cidade, trocamento, Tomar, Torres Novas, e estão a voltar para a aldeia. Compraram casas que estavam lá também já abandonadas, acabaram por comprar e estão a voltar. Portanto, em Vila Nova, por exemplo, estão quatro rapazes que estavam de fora e já estão lá em Vila Nova. Portanto, já compraram e estão em Vila Nova. Isto está a acontecer a nível da freguesia toda. A malta que saiu, noutros tempos, que não havia condições para estarem na aldeia porque não tinham casas, porque não deixavam fazer, ou porque não tinham dinheiro na altura para fazer aquilo, agora estão a regressar porque acham que a aldeia é sempre a aldeia. O PDM, portanto, na área rural, é uma miséria, não dá para fazer nada e pouco mais, né? Dá para fazer um aqui, outro lá, muito pouco. E quem tem esses terrenos, depois pedem muito dinheiro por eles. Porque quem tem os terrenos em área urbana que dá até para a construção, acaba por pedir. Portanto, o que acontece é essa mesmo, nessas casas que estão abandonadas, que é o caso que estão muito abandonadas, há N delas abandonadas, ou até estão mesmo até já em degradação total, as pessoas estão a aproveitar. Agora está uma menina na prova que está a ser, foi. Já foi, estava mesmo, era só as paredes, tinha ali meias, umas em cima, outras em baixo, e já está a ser recuperada também. E isso vai ser bom, no sentido de recuperar as que existem. Mas também havia de haver, lá vai acontecer o que aconteceu aqui há uns anos. Então, as pessoas queriam ficar nas aldeias e não conseguiam porque não havia condição, ou não deixavam, ou não havia condição suficiente para ficar. Dois da manhã poderá acontecer a mesma coisa.
Um olhar para a freguesia de Paialvo, aldeias desta área territorial do Conselho de Tomar, tem registado o aumento da população residente, em particular durante este ano de 2023.
Rádio Air, informação.
5 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública durante a última semana na área territorial do distrito de Santarém. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTE, o comando da PSP dá conta de que uma detenção se justifica por condução sem habilitação legal, outra por condução em estado de embriaguez, sendo que ainda houve registro para uma ocorrência relacionada com resistência e coação sobre agente da autoridade, para além de 2 cumprimentos de mandato de detenção emitidos por autoridade judicial. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, foram controladas por radar 159 viaturas e realizados 126 testes de álcool no sangue. Foram detectadas 100 infrações, dentre as quais 4 por falta de inspeção periódica obrigatória, 1 por falta de utilização do cinto de segurança e outra por excesso de velocidade. A Guarda Nacional Republicana já está no terreno no sentido de assegurar a normalidade na peregrinação de 12 e 13 de outubro a Fátima. Nesse sentido, registro para o reforço de meios, não só na envolvência ao santuário, mas também nos acessos à cidade. Em nota de esclarecimento, já publicada na rede social Facebook, o Comando Territorial de Santarém deixou um conjunto de conselhos aos peregrinos, desde andar em fila indiana, sinalizar o início e fim dos grupos, não andar na estrada, mas sim pela berma, caminhar sempre na berma contrária ao sentido do trânsito, não andar em locais onde seja proibida a circulação de peões, usar sempre, quer de dia, quer de noite, coletes refletores, não usar auscultadores de rádio, não utilizar o telemóvel durante a caminhada, fazer pausas de 1 hora na caminhada da manhã e 2 no fim do almoço, não andar sozinho durante a noite, assim como tomar especiais cuidados ao atravessar as vias.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nesta sexta-feira que começa mais uma edição da Feira de Santiria, evento que se prolonga até 22 de outubro. Um dos destaques está centrado precisamente no cartaz musical, com confirmação de nomes de relevo, casos de Pedro Mafama, autor do sucesso do último verão, assim como dos Dama, Sons do Minho e Sai do Chão, tributo a Ivete Sangalo. Os concertos serão na Várzea Grande com entrada gratuita. Aliás, a feira será mesmo dividida entre aquela zona da cidade e o recinto envolvente ao mercado municipal, que irá receber os divertimentos para crianças e adultos, ao passo que as tasquinhas e outros espaços de gastronomia ficarão no passadiço situado do lado oposto do Nabão. Em recentes declarações à ERTS, Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, deu conta da distribuição do evento.
Entramos na Rua dos Arcos, onde lhe chamamos a Rua do Comércio, porque é onde vai estar aquele tradicional comércio de venda de retalho, portanto, também faz parte das feiras. Antigamente as pessoas vinham até à Feira de Santiria muito para procurar este tipo de acessórios, muitas vezes ligados à parte agrícola. Hoje já não é tanto, porque as lojas já existem no nosso quotidiano, o que não acontecia há uns anos atrás. Esperavam-se pelas feiras para poder recolher esse tipo de bens, mas efetivamente quisemos que essa parte continuasse e, portanto, também aqui estará presente na Rua do Comércio vários comerciantes. Depois, pelas traseiras do tribunal, encontramos o artesanato, que há uns anos atrás só tínhamos artesanato africano e desde o ano passado que quisemos que o artesanato português fizesse parte deste certame e, portanto, também temos dado aqui algum ênfase àquilo que é o artesanato na Feira de Santiria. Depois temos na lateral do Tribunal, como já é conhecida e historicamente, a Feira das Passas. Já temos 50 e tal inscritos para a mesma. Depois na Várzea Grande encontramos então o recinto principal, vá o recinto do programa cultural, onde teremos os fumeiros, os doces regionais, a street food, temos também os bares geridos pelas coletividades de Tomar. Portanto, referir que os bares que estão localizados ali na Várzea Grande foram associações que se candidataram para o local e são elas que vão explorar. E, portanto, é aí que acontece a programação cultural de todo o evento e onde vão atuar todos os artistas desta Feira de Santiria.
Recorde-se então, a abertura oficial da feira será assim nesta sexta-feira, dia 13 de outubro, a partir das 18 horas.
Rádio R, informação.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, o ano letivo acarreta sempre infindáveis despesas, ainda mais para as famílias que têm os filhos a estudar no ensino superior. O município de Tomar, sensível a estas questões, no início de cada ano, entenda-se ano letivo, abre um conjunto de bolsas de estudo de modo a ajudar as famílias mais carenciadas que, e bem, apostam na formação dos seus educandos, que os possibilita seguir estudos. São pequenas ajudas, é verdade, mas que temos a certeza que farão a diferença para muitas famílias e possibilita esta persecução. Assim, dizer que as candidaturas a estas bolsas de estudo estão abertas e irão estar durante o mês de outubro. A candidatura deve ser efetuada através do link que consta no site do município de Tomar, onde também pode encontrar o regulamento e aferir se cumpre os requisitos para ser elegível. Todavia, caso persista qualquer dúvida, esta poderá ser esclarecida através do e-mail educacão@cm-tomar.pt, ou seja, educação sem til e sem cedilha. Posto isto, dar nota que dia 13, ou seja, já na próxima sexta-feira, pelas 18 horas, terá início mais uma edição da Feira de Santiria. Pedro Mafama, Dama, Sons do Minho, Sai do Chão, tributo a Ivete Sangalo, seguidos dos artistas Bom Batuque, Sara Santini, a dupla Mad Cassette, I Love the 19, são os cabeças de cartaz deste ano. Mas o cartaz é transversal a todos os públicos, tendo espetáculos durante toda a semana que vão desde atuações de ranchos folclore, música diversa, noite de fados, DJs, tunas académicas ou fanfarras. Os concertos, à semelhança das outras edições, são gratuitos e irão ter lugar na Várzea Grande. estendendo-se o certame entre este espaço e o recinto do mercado municipal, mais concretamente este último, irá acolher o parque de diversões e estas esquinas. Já nos passadiços, junto à Casa dos Cubos, encontrará os espaços destinados à gastronomia e associativismo. Na Rua dos Arcos, o comércio geral. No estacionamento lateral do Palácio da Justiça, a nascente a Feira das Passas. Por trás do Tribunal, poderá encontrar o artesanato. Em frente ao Tribunal, ficarão os automóveis e as máquinas agrícolas. Já na Praça da Várzea, além do palco principal, poderá ainda contar com os produtos locais e regionais, street food e bares das coletividades. É certo que a Feira de Santiria é uma das mais antigas da região. E o município de Sumar tem tentado adaptá-la aos tempos atuais e às exigências das novas gerações, quer na localização, quer na diversidade das suas valências. Pode ver em destaque toda a programação e acompanhá-la mais diretamente em www.feirasantiria.pt. Desejo-lhe uma boa semana e uma boa feira.
Sara Costa aqui com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com R.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.